Diz assim o Senhor, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Deus e Senhor, Deus desta igreja, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, Pai, que estabeleceu os céus e a terra, Pai, que está no meio de nós, Senhor, que habita, Senhor da Glória, Pai, no coração do homem, Senhor, habita, Senhor da Glória, Pai, no homem, Senhor da Glória, Pai. Pai, em nome de Jesus eu rogo a Ti agora, que a Tua força e o Teu poder se manifestem mais uma vez neste lugar, Senhor. Vem com força e vem com poder, Senhor, para, Senhor, falar conosco, Senhor, para mais uma vez edificar as nossas vidas, Deus dos exércitos, Pai, para mais uma vez libertar o cativo, Senhor, curar o enfermo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre a Tua igreja, Deus dos exércitos, Pai, para, Senhor, mais uma vez, Senhor, Pai, trabalhar no nosso interior, no nosso íntimo, Senhor, para, Senhor, mais uma vez, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor da glória, com grande autoridade e poder, Senhor. Usa-me, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Usa-me, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Toca, Senhor, no meu coração. Toca no meu lábio, Senhor da glória, nos meus lábios, Senhor da glória, Pai. Toca nos meus ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Toca na minha mente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E faz, Senhor da glória, segundo o Teu coração, Senhor. Faz, segundo, Senhor, a Tua promessa, Senhor. Pai, ora em nome de Jesus, Senhor. Então, Senhor, eu sei que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor. Glorifico o Teu nome agora, Senhor. E responde a Tua igreja, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, o livro de Efésios, eu creio que é uma das cartas mais bonitas que o apóstolo Paulo escreveu, no sentido de mostrar aquilo que é, né, uma verdadeira conversão e ensinar, né, a nós os direitos, né? Ensinar a nós aquilo que acontece com alguém que tem um verdadeiro encontro com Cristo. E Paulo, na maravilhosa sabedoria que Deus deu a ele, você sabe muito bem, né, que Deus enviou Jesus Cristo, né, Jesus pregou aqui uma palavra tremenda, uma palavra de salvação, uma palavra que trouxe ali o entendimento de tudo aquilo que Deus vinha falando, né, pelos séculos dos séculos, e Paulo recebeu novas revelações de Deus e começou a ministrar a nós, começou a ministrar, né, a sua igreja, a igreja de Cristo. Vemos aqui Paulo, né, dizendo da sua alegria em ver ali um povo transformado, uma igreja já estabelecida em Éfeso, né, e vendo ali um povo já transformado pelo poder da palavra e pelo poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vemos Paulo também falando àquele povo a respeito da obra maravilhosa de Jesus, né, a respeito da manifestação, né, do amor de Cristo, do amor de Deus através da vinda de Cristo, através da morte e da ressurreição de Cristo, e aquilo que Deus estabeleceu através de Jesus. Ele disse claramente: olha, o Senhor ressuscitou, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, porque estávamos mortos. Porque estávamos mortos nos nossos pecados, porque estávamos distantes de Deus, porque estávamos ali condenados a algo que não havia esperança. Não havia esperança de restauração a não ser através de Jesus. E Paulo disse: olha, ele veio, ele ressuscitou, e Deus deu toda a autoridade a ele e entregou a ele a igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja existe por causa de Jesus. A igreja existe para que Jesus seja glorificado. A igreja existe para que o nome de Jesus seja proclamado. A igreja existe para que nós sejamos edificados em Cristo Jesus. E para que nós tenhamos momentos especiais na presença de Deus, né? E Paulo, no livro de Efésios, se você observar bem, ele usa o termo regiões celestiais. Eu creio que na Bíblia talvez seja o único lugar que esse termo é referenciado, regiões celestiais, né? E ele fala que nós, né, através de Cristo, somos levados às regiões celestiais para que nós possamos o quê? Ouvir, para que nós possamos sentir a presença de Deus num lugar aonde ele habita, né? Vemos aqui Paulo falando a respeito da nossa vida antes de Cristo. E se você olhar a história do povo de Israel, né, se você olhar ali aquilo que Deus fez, começando ali por Abraão, você vai observar assim algo muito interessante, porque através de Abraão, Deus selecionou um povo para chamar ali esse povo, né, de povo de Deus. Deus chamou o povo de Israel para chamar ali aquele povo de Deus, e consequentemente, porque Deus fez isso, todas as outras nações ao redor não tinham esse direito. Deus começou a estabelecer um reino através aí, ali da eleição de Abraão, né, estabelecendo ali um povo chamado povo de Israel, que era o povo de Deus, o povo escolhido para que pudessem viver ao lado de Deus. E todas as outras nações, eu vou repetir para você, todas as outras nações não tinham esse direito, estavam separados de Deus, estavam distantes do Senhor, viviam uma vida, né, de perdição, viviam uma vida de condenação, já estavam condenados à morte, já estavam condenados à destruição, já estavam condenados a viver sem Deus. É óbvio que na época ali, né, de Abraão, na época de Moisés, antes de Jesus Cristo nascer, é óbvio que existiam conversões ao judaísmo. Então, todas as vezes que uma pessoa se convertia ao judaísmo, o que acontecia? Ele se transformava em povo de Deus, né? Se transformava em povo de Deus. Vocês lembram da história de Naomi? É, houve ali uma expressão plena de conversão ali, né, daquelas mulheres, né, por conta ali da fé em Deus, da fé no Senhor. E você não se engane, irmãos, porque as pessoas hoje classificam, né, a salvação como algo muito simples e banal. As pessoas hoje classificam a salvação como algo, né, tão natural, quando na verdade não é natural. É um plano estabelecido por Deus. Foi um plano estabelecido por Deus para que o seu povo, para que um povo que se chamasse povo de Deus, pudesse ser restituído, né, conforme era o desejo de Deus, desde a criação do homem. E você não pode perder isso de vista. Você não pode perder a segregação que Deus fez, a separação que Deus fez, né? Por isso, algumas vezes aqui Paulo chamou ali aquele povo de povo santo, povo separado, povo que vai viver de forma diferente, povo que vai viver de uma forma completamente distante daquilo que as pessoas vivem no mundo. Por isso que não há chance, né? Não há chance, né, das pessoas se aproximarem de Deus se não houver conversão. Desde a época de Abraão, não havia chance das pessoas serem consideradas pessoas de Deus se não houvesse conversão. Transformação de vida. Se não houvesse ali, né, algo que se manifestasse na vida delas e que, né, transformasse o coração dessas pessoas ao ponto delas desejarem profundamente o Senhor, profundamente a Deus. E se você olhar aquilo que o apóstolo Paulo falou, olha só, nos últimos versículos que nós lemos, eu não li todo aqui para não ficar muito extenso, mas ó, portanto lembrai-vos, né, no versículo 11 do capítulo 2, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos de homem. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mesmo depois da vinda de Cristo, os gentios que são, na verdade, o gentio é o título das pessoas que não eram, né, judeus. Os gentios, eles estavam destituídos e separados de Deus e sem esperança. E sem esperança. Então vamos olhar a história e o coração de Deus, irmãos, para entender as nossas necessidades espirituais, para que nós possamos verdadeiramente sermos considerados filhos de Deus. Não é uma balela ou um devaneio de Deus, né? Tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade, mas muito pelo contrário, faz parte de um projeto de Deus. Tudo aquilo que vem acontecendo com a humanidade faz parte de um projeto de Deus para as nossas vidas, para que possamos ser eleitos e constituídos como povo santo, como povo separado, como povo que deseja ardentemente estar ao lado de Deus. Esta é a verdade. Esta é a verdade, então não adianta você insistir e achar que aquilo que está acontecendo no mundo transformou o coração de Deus, porque o coração de Deus não mudou, jamais mudará. Ele vem construindo uma história, ele vem construindo uma história, e essa história pressupõe sempre, sempre, desde o princípio, a separação do homem para ele, desde Adão e desde Eva, Deus vem com o mesmo princípio, a separação do homem. Na obediência, no amor, na dependência dele. Esta é a verdade. Então você não se engane com aquilo que está acontecendo, né, nas igrejas hoje. Você não se engane com a postura dos crentes hoje, aquela postura que você nem sabe se a pessoa verdadeiramente é crente ou não, né? Você olha para a pessoa hoje e você não consegue identificar se ela é crente. Eu louvo a Deus, porque essa história, né, a história de pessoas fiéis ao Senhor, de pessoas ali que levam a Cristo através das suas atitudes, que levam a Cristo, né, através das suas palavras, não palavras evangelísticas, mas palavras que demonstram amor, a fé e a obediência, né, ainda persiste. Por isso que eu falei da Emiliane e do Felipe, né, daquilo que foi construído. Não foi construído da noite para o dia. Foi construído por uma história. Foi construído por uma postura. Foi construído por algo forte, né, observado em nós. E você precisa compreender isso para que você possa, sim, ser estabelecido como povo de Deus, como igreja de Cristo. Hoje, o povo de Deus é chamado de igreja. Hoje o povo de Deus é chamado de igreja de Cristo. Aqueles que são chamados, né, para se ajuntarem aí, né, numa mesma fé, numa mesma esperança, ministrando ao Senhor ali aquilo que Ele deseja das nossas vidas. Vemos aqui Paulo falando abertamente para que você entenda. Paulo, ele falou abertamente para um povo que ele já admirava. Paulo estava falando para um povo já convertido, que ele enxergava Cristo no coração, e ele começou a falar: olha, vocês estavam mortos, e foi Jesus que deu a vida a vocês. E ele falou coisas muito importantes, né, que eu gostaria de abordar aqui, quando ele falou assim: quando, né, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo aqui, irmãos, claramente, que aquele que desobedece a Deus segue ao príncipe das trevas. E ele disse claramente aqui, irmãos amados, que, né, antes de Cristo, antes da conversão daquele povo, do povo de Éfeso, antes da nossa conversão, nós éramos o quê? Nós éramos, né, condenados à ira de Deus. Estávamos condenados à ira de Deus. Estávamos condenados à ira que vai cair, a ira de Deus que vai cair sobre toda a humanidade que não tem o Senhor Jesus na sua vida. É como a instituição da Páscoa ali no Egito. É como a instituição da Páscoa ali no Egito. O anjo da morte passou, e quando ele não via o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, havia morte, havia destruição. Esta é a ira de Deus. Esta é a sentença de Deus. A sentença está determinada e não há quem possa mudar esta sentença. Quem não tiver o sangue de Cristo sobre a sua vida, morrerá de forma eterna. E a morte eterna, na verdade, significa sofrimento eterno. Que o homem, ele é imortal. O homem foi criado para viver imortal, e a alma do homem, ela é imortal. Vai viver ao lado de Cristo ou vai viver no inferno, cuja Bíblia cita que é a morte eterna. Chama o inferno de morte eterna. E nós estávamos tudo no mesmo balaio de gatos sem Cristo. Estávamos condenados, irmãos. Você não ache que aquele que não tem Cristo alcançará algo de Deus? Muito pelo contrário. Deus está querendo que essa pessoa se converta, como ele sempre falou. E não foi no Novo Testamento, não foi Jesus que falou, não foi Paulo que falou. Eles falaram também, mas Deus falava assim, que ele não tem prazer na morte do homem. Antes ele deseja que o homem se converta. Não foi assim que Deus falou? Deus sempre esteve interessado na transformação do coração do homem e na vida, né? Para que houvesse vida. Deus não tem prazer na morte do homem, mas aquele que escolher a morte, viverá a morte. Aquele que escolher a Deus, viverá a Deus. Aquele que escolher as trevas, viverá as trevas. É por isso que Deus fala no livro de Deuteronômio, e você vai lembrar claramente, se eu não me engano, no capítulo 30, quando Deus fala assim, olha, eis que eu ponho por testemunhas o céu e a terra. O Senhor falou assim, né? Eis que eu ponho por testemunha, falando para Moisés, eis que eu ponho por testemunha os céus e a terra, de que hoje o Senhor, eu te propus dois caminhos, o caminho da obediência, da fidelidade, que leva à vida, e o caminho, né, da desobediência e da infidelidade, que leva à morte. O Senhor lhe propôs e ele está esperando as decisões. Ele não vai decidir por ninguém, porque ele propôs, ele pôs os céus e a terra por testemunha daquilo que ele fez, da proposta de Deus. Olha, aqui está a tua vida, você escolhe que caminho você vai seguir. Não tem enrolação, não tem dúvida, só existem dois caminhos, irmãos. E a proposta de Deus é que você escolha um dos dois caminhos e que você viva este caminho. A sua escolha, ela não deve ser uma escolha simplesmente de opção, mas de vida. Quando você escolhe, você vai viver aquela opção, né? Você vai viver aquela opção. É uma opção de vida. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos ajuda. Se você escolher a ele, ele vai te ajudar no seu caminho. Se você escolher a ele, ele vai cuidar de você para que você esteja sobrevivendo durante a tua jornada, como ele fez com o povo de Israel no deserto. cuidou daquele povo rebelde no deserto, para que eles pudessem alcançar ali o objetivo de Deus. Não envelheceram as suas roupas, não envelheceram as suas sandálias. Viveram ali e viveram bem no deserto, sendo cuidados e protegidos, sendo protegidos pelo Senhor. E é assim que Deus faz com as nossas vidas, Ele cuida de nós. Quem disser aqui, nesta igreja, que Deus não cuida da sua vida, está precisando se converter, porque Deus cuida e cuida em todos os detalhes daquilo que nós necessitamos. Quando você vive Cristo, você começa a ser cuidado pelo Senhor, como o Senhor fez no deserto. Cuidou de todos os detalhes para que o povo dele pudesse chegar até o fim da jornada. A jornada que Deus estabeleceu, né? A jornada, né, que Deus ali, né, não gostaria que fosse de 40 anos, mas foi, mas Deus estava lá, cuidando das nossas vidas. Quantas vezes nossos erros, nossos enganos fazem com que a nossa luta em determinada causa dure mais do que deveria demorar, exatamente como Deus fez no deserto. As pessoas às vezes olham para Deus, né, e rotulam Deus, porque Deus tem uma forma de agir, sim, né? A desobediência, né, a falta de contato com Deus leva à destruição mesmo. Foi assim no meio do povo de Israel. Deus foi avisando, olha, vocês vão para o cativeiro, olha, vocês vão sofrer, olha, vocês vão sofrer as consequências do seu distanciamento de Deus. Deus foi avisando. E acontece, não pelo desejo de Deus, mas por conta daquilo que ele falou. Eu estava comentando um dia, acho que foi até na nossa reunião de oração de segunda-feira, da minha conversão com a conversão, e a conversão da Rosana. Nos convertemos juntos, incrivelmente nos convertemos juntos. Que obra maravilhosa, né? Ter sido feita desse jeito. Conversamos juntos, né? Que foi uma luta a menos para mim ou para ela, né? Se um se convertesse e o outro não, era uma luta de um para com o outro, né? Para que o outro se convertesse, mas não, Deus fez uma obra plena. E eu comentava assim, quando eu me converti, né? Eu já era casado com a Rosana, já tinha o Vitor como filho, novinho, né? Bem bebezinho. Eu era gerente, ganhava extremamente bem, um salário extremamente alto. Eu tinha 2 apartamentos, tinha um carro 0 quilômetro, né? E não tinha vida, porque não tinha Cristo. Não tinha vida, porque não tinha Cristo. E aí, naquele dia, Deus transformou meu coração, chamou a minha vida, a vida da Rosana, para que nós pudéssemos nos dobrar perante Ele e a nossa vida fosse completa. Então, não se engane, irmãos. O homem não precisa estar sofrendo para se encontrar com Cristo. O homem não precisa, né, viver uma vida terrível para se dobrar, para que seus joelhos se dobrem perante o Senhor. Não, o homem simplesmente precisa ouvir o chamado de Deus. Não rotule as coisas de Deus, porque não são assim. O Senhor chama, e aqueles que querem ouvirão e colocarão seu coração na presença dele. Às vezes as pessoas, para ouvirem Cristo, têm que sofrer, mas não será sempre assim. Você não rotule Deus. O homem sem Deus é um homem morto. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele está vivendo bem ou se ele está sofrendo. O resultado é sempre o mesmo. Então Deus chama todos, porque todos estão na mesma situação. porque todos estão ali vivendo algo terrível nas suas vidas, que é uma vida sem Deus. E eu sempre vou falar para os irmãos não se enganarem, para os irmãos, sabe, não entenderem de forma diferente aquilo que está escrito na Bíblia. Eu sempre fui uma pessoa muito honesta, eu sempre fui uma pessoa que jamais tirei, né, um clipe de alguém, eu jamais fui uma pessoa que desejei mal ao outro, eu jamais fui uma pessoa, né, que pratiquei coisas, né, que iriam contra a sociedade ou contra as leis, mas estava morto. Eu estava morto, o honesto, o bonzinho, estava morto. Porque não tinha Cristo. Porque não tinha o Senhor. Você não se engana, irmãos. O peso de Deus é o mesmo. O juiz de Deus é o mesmo. Para o bonzinho e para o malzinho. Sem Cristo, não existe vida. Condenados, separados. Sem Cristo, não existe vida. Não adianta. Você talvez admire pessoas e pessoas e pessoas e pessoas aí fora pelas suas atitudes, pelas obras dela. Pelas obras dela. Mas estas obras jamais poderão levar alguém à salvação? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Viver as boas obras faz parte daquele que se converte a Cristo. Mas jamais levará à salvação. É uma consequência da nossa vida viver as boas obras. Nossa vida em Cristo. Mas jamais poderão levar alguém à salvação. Crer em Jesus, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, acreditar que Jesus está no meio de nós, acreditar que as palavras dele são verdadeiras e viver aquilo que as palavras de Jesus falam, né? Isso sim acontece pela fé. Isso sim acontece porque nós cremos. Isso sim acontece porque nós sabemos, né? E isso tudo deve fazer parte da nossa vida. É. Deve fazer parte da nossa história, para que nós possamos ser considerados povo de Deus, agregados, né? Se você olhar aquela palavra que nós lemos, quando, né, o apóstolo Paulo disse que aquele que está sem Cristo estava fora da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um só, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, né, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha o poder daquilo que Deus fez. Deus chamou um povo, através de Abraão, para ser o seu povo. Todas as outras nações estavam distantes, e Jesus veio para que esta obra de junção, para que essa obra, né, de unificação, pudesse ser perpetuada, para que todas as nações têm os mesmos direitos, as mesmas promessas de Deus. Jesus falou, né, que ele veio para os seus. Ou seja, ele já tinha um povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Desprezaram a Deus. E a graça de Deus foi estendida para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você lembra da parábola das bodas do Cordeiro? Você lembra da parábola? Quando Deus mandou chamar os convidados para a festa de casamento? É? Você lembra? Ele mandou ali os seus servos convidar, né, aqueles que deveriam estar na festa de casamento. E cada um deu uma desculpa, né? Ah, eu vou viajar. Ah, eu tenho que trabalhar nesse dia. Ah, eu tenho que fazer outra coisa. E aí os seus servos daquele senhor voltaram e disseram para ele: olha, ninguém quis vir. Ninguém quis vir. E ele falou assim: ah, é? Então agora vocês vão pelos vilarejos, pelas ruas, pelos becos, e chamem quem vocês encontrarem para a festa do Cordeiro, né? Para as bodas do Cordeiro. E aí, né, esses somos nós, né? Alguém passou ali na nossa frente, chamou, a gente falou: eu vou na festa. É? Chamou você, passou ali, né? Chamou você, você falou: eu vou na festa. É? Passou por você, você falou: opa, eu quero ir na festa. É? Mas chegando na festa, todos ali que entenderam o chamado receberam vestes brancas para poderem entrar na festa. Você recebeu vestes brancas do Senhor. É? Você recebeu vestes brancas, vestes lavadas, especialmente para você, lavadas com o sangue de Jesus, branquinhas. E tinha um na festa que não estava com as vestes brancas, mas estava ali na festa. O Senhor olhou e falou assim: quem é esse que está aqui sem as vestes brancas? Tirai-o daqui. E lançai-o para fora, para onde há fogo, enxofre e sofrimento. Nós temos que compreender a voz do Senhor, falando a mesma coisa. Nós temos que compreender a voz do Senhor, explicando tudo aquilo que Ele está fazendo. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e entender as promessas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou aqui, né? Que ele ora, aquele povo de Éfeso, a igreja de Éfeso estava nas orações dele, para que Deus, de nosso Senhor Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Temos que ter esse conhecimento, para que o príncipe da potestade do ar, aquele que já está condenado, não tenha êxito sobre a nossa vida. E olha, aqueles que não estão seguindo Jesus, estão seguindo a êxito. O príncipe das trevas, o condenado, o horrendo, o maldito. Aquele que deveria estar debaixo dos nossos pés. E que às vezes anda de braços dados com as pessoas. Ele tem que estar debaixo dos nossos pés e não debaixo de braços dados contigo. É o lugar dele para que Cristo habite dentro de você. Para que Cristo viva dentro de você. E aí, a magnitude das coisas são de Deus se manifestarão. Né? Que você entenda e viva isso. Que o Espírito Santo de Deus jamais seja impelido, né, a sair o templo que já foi construído, que é a sua vida. Porque Davi, certa vez, ficou desesperado, clamando a Deus para que ele não tirasse o espírito que estava sobre ele. Quando ele mandou matar ali o marido de Betseba, e depois Natã, o profeta, né, fez com que ele caísse na realidade, ele foi orar e ele falou: Senhor, eu nasci em pecado, perdoa as minhas iniquidades, não retires de mim o teu Santo Espírito. Foi um clamor forte de Davi, ele falou: não tire de mim o teu Espírito Santo. Que você entenda que essas coisas todas acontecem segundo as tuas atitudes. Davi, homem eleito por Deus, né? Lembra quando Deus falou para Samuel: vai lá e unge o homem segundo o meu coração. Errou. E teve que pedir perdão ao Senhor. E clamou de forma muito forte. Se vestiu de pano de saco. Colocou seu rosto em terra. Foi no templo para pedir perdão a Deus. Eu creio que o maior sofrimento dele era que Deus se afastasse dele. A maior preocupação dele era que Deus se afastasse dele. Que essa seja uma preocupação sua também. Que Deus esteja sempre ao teu lado e você o veja. Quando Satanás tentar se levantar ali, ele está ali no chão, né? Quando ele tentar se levantar, ele fala: você pisa de novo. Quando ele: você pisa de novo. Não deixa ele falar, não. Não deixa se levantar, não. Porque o lugar dele é debaixo dos seus pés. Não é do teu lado, falando aos teus ouvidos. Não é do teu lado, te abraçando. É debaixo dos teus pés. Amém? Vem aqui à frente, vamos orar, irmãos. Aleluia. Aleluia. É mais para frente, irmão. É mais para frente um pouquinho, hein? Fica mais perto. Isso. Irmãos, não existe ninguém aqui melhor do que ninguém. Vivemos da mesma misericórdia. Vivemos da mesma graça, irmãos. Ninguém aqui é diferente do outro. Só estamos de pé porque Deus desejou. Só estamos aqui porque Deus desejou que estivéssemos aqui. E só estaremos na presença dele se nós agirmos segundo a promessa dele. Ninguém é diferente de ninguém. Estávamos todos condenados, o bonzinho e o mauzinho. Mas a graça de Deus foi maior do que a ira de Deus. Mas a graça ainda existe sobre as nossas vidas. E a ira de Deus ainda existe também sobre a terra. Um não anulou o outro. Muito pelo contrário. Veio para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Se você olhar, irmãos, a obra de Jesus na cruz, as pessoas falam assim, e é verdade, a Bíblia fala que ele pagou pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que a graça de Deus chama graça, veio de graça. A irmã não pagou nada. Veio de graça. É, o Mão Carlos não pagou nada. Veio de graça. Veio de graça. Veio de graça. Jesus pagou o preço, então veio de graça para nós. Aquilo que nós devíamos estar fazendo ali na cruz, Jesus fez, veio de graça. Você não teve que pagar nada, porque Jesus pagou. Você imagina o preço alto que nós tínhamos que pagar, né? Já pensou? Já pensou se chegar na presença de Deus e Deus falar assim: ô, meu filho, está vendo aquela cruz ali? Você está vendo aquele poste ali? Você tem que levar um monte de chicotada ali. Um monte de chicotada ali. Depois tem que ir para aquela cruz ali, ser pregado naquela cruz, né? E morrer naquela cruz para que eu olhe para você. Não precisamos fazer nada disso. Veio de graça. Veio de graça. Eu agradeço a Deus. Sabe, irmãos? Que veio de graça. As pessoas estão desprezando isso. As pessoas estão desprezando. E vão pagar o preço. Vão pagar o preço da ira de Deus. Né? O próprio livro de Apocalipse diz que o cálice da ira de Deus está pronto para ser derramado sobre a humanidade. Quem será que vai beber esse cálice? Quem será que vai beber o cálice da ira de Deus? Será terrível. Terrível e terrível e terrível. Nós que recebemos de graça, temos que valorizar isso. Temos que valorizar a nossa vida. Você hoje se apresente diante de Deus, te agradeça, é a obra de Jesus. Ele foi lá por você. Você tinha que estar lá. Ele foi lá por você. E fale para Ele: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma vida de santidade. Eu quero que a minha vida seja uma vida de separação. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma vida de comunhão contigo. Porque Ele está te oferecendo tudo isso. Né? Por trás da graça da cruz vem o Espírito Santo, irmãos. Vem o Espírito Santo, que só reis e profetas tinham. Vem o Espírito Santo sobre toda a carne. Mas as pessoas não querem de graça. Você valorize tudo isso, sabe, irmãos? Valorize tudo que você tem de Deus. Que é algo muito grande de Deus. Estava no coração de Deus. Queimava o coração de Deus. Queimava o coração de Deus. Queimava. E Ele fez. Para que nós pudéssemos queimar o nosso coração por causa de Deus. Nós pudéssemos queimar o nosso coração. Fale com o Senhor.